Boa noite, galera. Boa noite a todos. Hoje, sábado, 8 horas da noite, dia 24 de fevereiro, e a gente está começando mais uma live aqui do Desafio Corpo, Mente e Bolso. Então, eu vou pedir um grande favor para todos vocês que estão chegando aí agora, nesse momento, que é o seguinte: faz o seguinte para mim, coloca ali se está conseguindo me escutar bem. Tá? E hoje é uma live um pouco diferente, porque eu estava navegando aqui pela internet, hoje saiu, para quem é do mundo dos investimentos, saiu um resultado muito interessante, que é o resultado, talvez, da companhia do maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett. E ele acaba de divulgar, nesse sábado, o resultado da empresa, além de divulgar o resultado da empresa, saiu também uma carta anual que ele faz para todos os acionistas. Eu vou ler um pouquinho, vamos ver um pouquinho o que passou, né? Como que saiu esse resultado anual da Berkshire, tá? Já tinha fechado, a ação já tinha fechado na sexta-feira e tinha fechado com uma boa alta, né? E agora a primeira vez que eles lançam um resultado sem o vice-presidente, que é o Charlie Munger, que morreu recentemente, e é uma aula, até na aula de ontem, quem assistiu, que foi uma retransmissão da palestra que eu fiz lá no Arena, eu até comento e mostro a carteira de investimentos do Warren Buffett, aonde que ele investe, qual que é a lógica, quantos que eles recebem de dividendos anuais. Então eu aconselho que você dê uma olhadinha na aula de ontem, que eu até compartilho um pouco da carteira dele. E isso é muito legal, até para você modelar como investidor, acho muito importante. Pô, Carlos, eu quero investir para atingir minha liberdade financeira, minha tranquilidade financeira. Eu gostaria de modelar alguém, saber aonde que as pessoas que vivem disso, aquelas pessoas que realmente têm resultado fazendo investimento, investem, e talvez eu possa modelar, copiar algumas coisas que eles estão fazendo, e é o caso da empresa do Warren Buffett. Só para vocês terem uma ideia, eu até vou compartilhar a tela aqui, ó, para vocês entenderem um pouco. Olha isso aqui. Então, hoje saiu o resultado. E aqui, até na CNBC, eles colocam aqui, ó. Vamos pegar aqui? Bora lá ver? Olha isso aqui, ó. Eles colocam lá, na CNBC, essa aqui, ó. Lucro operacional da Berkshire salta para 28% no quarto trimestre. E a pilha, o caixa livre da empresa é recorde. Aquilo que eles falam de caixa livre aqui, é aquilo que eu sempre coloco em aulas, em treinamentos para vocês. O caixa livre nada mais é do que aquilo que eu falo para vocês, que é a reserva de oportunidade. Mas aqui o Warren Buffett, ele fala que o caixa está tão livre porque ele não consegue encontrar bons negócios para investir. E olha que coisa interessante aqui, ó. Eles colocam aqui, ó, Berkshire Hathaway divulgou o lucro operacional, que se refere aos lucros de negócios de seguros, ferrovias e serviços públicos, para 8 bilhões no quarto trimestre. Os lucros operacionais aumentaram para 37 bilhões em 2023, um aumento de 17% em relação aos anos anteriores. E está aqui o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. E aqui, ó, fica até como destaque na CNBC. Tem outro que entra como destaque também, está lá na Bloomberg, capa da Bloomberg. Vou compartilhar aqui com vocês também, está lá na capa da Bloomberg. Vamos ver aqui, ó. E logo eu vou mostrar também a carteira dele para você ver se faz sentido ou não faz sentido, até você ver se vale a pena investir em alguma coisa que ele está investindo. Ó, já na capa aqui aparece o seguinte, ó. Buffett diz que os resultados de arregalar os olhos, né, entre aspas, são improváveis com dinheiro e com dinheiro recorde. E aqui tem aqui, Warren Buffett nos lembra o maior conselho de Charlie Munger, que está na carta anual que ele divulga aqui. Então está todo mundo falando agora nesse momento sobre o resultado anual da carteira. E olha só, vindo para cá, aqui tem um pouco também aonde que o Warren Buffett investe, quais ações, como que é o portfólio dele. e eu comentei na aula de ontem, que é isso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. O resultado, tá? Aqui é o de quarto trimestre de 2023, o portfólio que era até o dia 31 de dezembro de 2023. No dia 31 de dezembro de 2023, eles tinham 41 ações no pacote, tá? O portfólio, o valor dessas 41 ações que ele tinha no portfólio é de 347 bilhões de dólares. E quais que são as empresas que ele tem na carteira de investimento? E é um tipo de carteira assim que eu falo para vocês, se vocês construírem, para você modelar. É como se pode ter empresa de tecnologia, empresa de serviços públicos, né, como água, energia, empresa de setor bancário. Ó, só para vocês terem uma ideia, 50% do portfólio do Warren Buffett está na Apple, né? E aqui já parece que ele estava reduzindo 1,09%. Então, esse 50% da carteira de investimento dele está numa única empresa, que é a Apple. E qual que é o valor de mercado dessas ações que ele tem? Aqui a quantidade de ações, e aqui, ó, ele tem 174 bilhões de dólares investidos na Apple, uma das maiores empresas ali, acho que a empresa com maior valor de mercado do planeta. A segunda maior empresa que tem no portfólio dele é o Bank of America, com 10%. 10% do portfólio dele está no Bank of America. O que isso representa? Representa 34 bilhões de dólares. Lembrando, para quem assistiu o filme, alguns que eu até recomendei aqui, para quem assistiu A Grande Aposta, que é da crise de 2008, e tem um filme também da HBO, no HBO Max, chamado Grandes Demais para Quebrar. No filme Grandes Demais para Quebrar, fala também sobre a crise gigante que teve no sistema bancário em 2008, logo após a quebra do Lehman Brothers, e foi nesse momento que o Warren Buffett foi lá e colocou na carteira dele o Bank of America. Ele começou a comprar as ações do Bank of America nesse momento e vem segurando desde lá. Então ele aproveita uma queda do mercado, ele aproveita uma crise, ele tem um caixa guardado e nesse momento ele começa a comprar ações de empresas que ele julga que são boas empresas com desconto. E o Bank of America entrou aqui nesse momento na carteira dele e é uma das empresas que mais geram receita através de dividendos que está no portfólio dele. Apple e Bank of America são as empresas que mais geram dividendos. Aqui com 8% da carteira, ele tem o American Express. Aí tem a Coca-Cola, com 6% da carteira, então ele tem 23 bilhões de dólares investidos em Coca-Cola. A Chevron, ele tem aqui 18 bilhões de dólares investidos. E aqui, ó, olha que legal, aqui nas empresas de petróleo, ele adicionou aqui 14, ele comprou aqui uma participação aqui, tanto da Occidental Petroleum, tá, de 8,74%, e da Chevron também, ele colocou aqui 14%, ele adicionou na carteira dele. Então, reduziu uma posição em Apple, no quarto trimestre de 2023, até lá, e adicionou essas duas empresas aqui. Ó, quem mais tem? Kraft Heinz, tudo empresas conhecidas, ele tem na carteira, e aqui vem aqui, ó, Visa, que mais que tem aqui que é muito conhecido? É a Amazon, olha, ele tem a Amazon na carteira, aproximadamente 1,5 bilhões de dólares em Amazon, descendo aqui, ó, há um tempo atrás ele comprou Nubank, né, tem algumas ações no Nubank, até antes do IPO ele colocou, 0,24% da carteira dele, que ele tem em ações no Nubank. Isso representa o quê? No dia 31 de dezembro de 2024, esse 0,26% da carteira dele representava a bagatela de US$892 milhões em ações do Nubank. E aqui ele tem, vai descendo, então tem todo o portfólio de empresas que ele vem investindo. E aqui tem um ETF que eu adoro, que eu falo, cara, se você não sabe no que investir, se você tem dúvida, eu acredito que você deveria ter esse ETF aqui, ó, que é o Vanguard S&P 500 ETF, que é o VOO, que é o quê? Ele replica o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então, cara, aqui você estaria investindo como se fosse o teu investimento subdividido nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Obviamente, ele tem uma carteira muito bem montada, é um dos melhores investidores de todos os tempos. E aqui, ó, o que que ele tem? Ele tem apenas 18 milhões de dólares investido no VOO. Mas você vê que é um ETF tão bom que ele tem na carteira dele. E olha só, aí tem muita gente, não sei no que investir, queria aprender. Pô, dá para você modelar aqui, tá? O que que ele está fazendo. E aqui o mais legal, aqui tem as atividades da carteira, né, aqui do lado. Se você clicar aqui, por exemplo, o que que aparece aqui? Vai aparecer o que que ele vem comprando no quarto trimestre de 2023. Sirius XM Holding, ele adicionou uma parte aqui na carteira, tá? Porcentagem do portfólio, 0,05% ele colocou dessa empresa. Da Chevron, ele adicionou uma quantidade de ações aqui, 15 milhões de ações, aproximadamente 0,68% da carteira dele. E olha, ele tem nas empresas de petróleo aqui, na Occidental Petroleum, ele adicionou isso aqui, 15 milhões de ações, 0,34% da carteira dele. E o que que ele vendeu? O que que ele foi reduzindo posições? Reduziu posições em Apple, na Paramount, na HP, na D.R. Horton, Market Group Inc., na Stone, ó, Stone, empresa do Brasil aqui, ó, ele vendeu 100% da posição aqui na Stone, ó. Vendeu tudo, ele saiu da Stone. Global Life aqui também, isso aqui, todos os movimentos que ele fez dentro da carteira dele no quarto trimestre aqui, até o dia 31 de dezembro de 2023, ó, muito legal, dá para modelar, dá para ver. E o que que acontece? Hoje ainda, eles acabaram colocando divulgando os resultados da empresa. Lembra que a gente vem falando que a bolsa está em alta, que está difícil escolher aonde que você vai investir? Então, o que que ele tem? Hoje ficou bem claro que ele tem um caixa gigantesco, separando um caixa gigantesco dentro da empresa. E a gente viu, durante a semana, os índices batendo topo histórico atrás de topo histórico, o tempo todo ali, e a gente fica até perdido, de certa forma, no mercado. Você vê que o próprio Warren Buffett, a própria holding dele está segurando. Pô, onde que eu vou investir? O que que eu vou fazer? Está segurando, mantendo caixa, liquidez. Ele está em liquidez porque o que acontece? As maiores posições, os melhores negócios ele vai fazendo em momento, logo após a crise. Dá uma crise, os papéis ficam muito baratos e ele vai buscar comprar esses papéis baratos para ganhar dinheiro no médio e longo prazo. Uma prova disso é a própria matéria que saiu comentando sobre na Bloomberg agora, que eu quero compartilhar aqui com vocês, aproveitar que a gente está no sábado aqui. Ó. Vamos ver. Vamos ver essa matéria que a Bloomberg soltou aqui, para a gente entender aqui e vocês irem aprendendo. O objetivo de eu comentar para vocês é atualizando aqui o que está acontecendo no mercado e que você consiga modelar, obviamente, isso para melhorar os seus resultados. Olha só, aqui matéria praticamente de capa, que saiu agora na Bloomberg. Buffett diz que os resultados e arregalar os olhos são improváveis com dinheiro recorde. A pilha de caixa, ó, a pilha de caixa da Berkshire atinge 167 bilhões de dólares devido à escassez de negócios. Né? O que que é escassez de negócio? Ele não vê oportunidade para comprar empresas a preços atrativos nesse momento, e principalmente nos Estados Unidos. Coloco também que o lucro operacional aumentou à medida que os seguros ganham. E aqui, ó, aqui embaixo ele vem colocando aqui, ó, a Berkshire de Warren Buffett diz, opa, deixa eu parar aqui um pouco, opa, vem para cá, volta. Deixa eu voltar aqui. Ó, Warren Buffett diz que a perda de caixa atingiu um novo recorde quando o investidor bilionário lamentou a falta de negócios significativos que daria à empresa uma chance de desempenho surpreendente. Ou seja, já fica a dica, aquele negócio, é a hora de você manter o dinheiro líquido, o mais líquido possível. Se ele está deixando, e ele que tem um conhecimento de mercado astronômico, então aqui, pelo menos, liga um sinal de alerta para nós. O caixa da Berkshire saltou para um recorde de 167,6 bilhões de dólares no quarto trimestre, enquanto o conglomerado lutava para encontrar negócios com avaliações atraentes. A empresa também reportou o lucro operacional no quarto trimestre de 8 bilhões de dólares contra 6 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior, ajudados por um aumento de ganho nas subscrições de seguros e nos rendimentos de investimentos num contexto de taxas de juros mais elevados e um clima mais ameno. Restam apenas um punhado de empresas nesse país. Isso aqui é o que ele falou, tá? O que, é que eles falam na carta. Restam apenas um punhado de empresas nesse país capazes de realmente mover a agenda da Berkshire. E ela tem sido incessantemente escolhida por nós e outros. Disse Buffett, 93 anos, em sua carta anual para o acionista. Pô, se você tem curiosidade, procura aí, carta anual ao acionista, no próprio site da Berkshire você consegue encontrar essa carta anual aqui. É onde ela divida os resultados, ó. Apesar de intensificar a nota de definição, a Berkshire nos últimos anos, a empresa ainda tem lutado para encontrar muito dos negócios de alto valor que melhoram a reputação de Berkshire, deixando mais dinheiro do que ele e seus representantes investidores poderiam rapidamente empregar. Ou seja, ele fechou o negócio comprando algumas corporações, assim, tipo o Occidental Petroleum, um deles. E aqui eles vão falando aqui, ó. Uma das coisas que eles estão fazendo, como eles não estão encontrando negócios, eles estão recomprando ações da própria empresa, tá? Ou seja, eles estão recomprando ações da própria empresa deles. Olha o piloto aqui, ó. É, Banco também continua a apostar na recompra de ações em uma escassez de alternativas atraentes, dizendo que a dívida beneficia o acionista. A empresa gastou 2,2 bilhões de dólares em recompra no quarto trimestre, elevando o total do ano passado para cerca de 9 bilhões. As ações da Berkshire, que subiram 15% no ano passado, subiram 17% até agora em 2024 e atingiram um recorde em cada um dos últimos trimestres. No ano passado, subiu 15%.
Só esse ano, que a gente está no segundo mês do ano, subiu 17% até agora.
E eles colocam aqui, ó, Buffett está observando uma falta de oportunidade atraente e com o aumento do preço das ações da Berkshire, até mesmo recomprar as suas próprias ações é menos atraente. Olha isso que ele coloca aqui, olha que louco. Ele observa que não tem muita oportunidade, não tem muito negócio que é atraente, que brilha os olhos dele nesse momento. E vocês que estão acompanhando aqui a gente no On The Road, vocês estão percebendo isso, os índices subindo, as ações subindo e levando tudo inexplicavelmente. E ele fala, pô, é difícil, eles estão falando aqui, é difícil achar algum negócio, alguma boa oportunidade, uma empresa
sendo negociada
com desconto e que possa trazer um retorno significativo no futuro. E ele fala, pô, até mesmo as ações da minha empresa já não é um negócio tão atraente. Por quê? Subiu 15% ano passado, até agora subiu 17%. Então está subindo muito ali.
Né? Disse aqui o analista. Mas esse é o padrão dele. E
acontecerá.
Então ele
crescerá, né? Crescerá.
Ele comprará isso. Né?
Ele coloca, Bota tem uma longa história de intervir para ajudar empresas em crise, aproveitando o seu estatuto de investimento que e seu peso financeiro para ajudá-la a restaurar a confiança e recuperar de suas dificuldades.
Na sua carta de sábado...
Sábado, hoje, na sua carta de hoje, eu estou atualizando vocês sobre a carta que ele soltou hoje.
Bota disse que a Berkshire está pronta para intervir em caso ocorra um desastre financeiro. Tá?
Vocês estão pegando isso? Vocês estão pegando isso? Para quem está acompanhando o On The Road, durante a semana inteira. Carlos, com ruídos, o som está com ruídos. Tá ruim o som, será? Deixa eu ver. Mas será que é a internet? O que está acontecendo? Vamos ver. Tá ruim o microfone. Ué. Deixa eu tirar esse microfone aqui, então. E vamos ver se melhora aqui. Pode ser internet, tá? Pode ser internet. Vamos ver, microfone, deixa eu ver aqui. Veja se melhorou o som aí, tá? Pode ser internet, eu tirei o microfone que estava ali, agora coloquei um outro microfone. Beleza, agora peguei o microfone. Pode ter um som ambiente aqui, talvez seja o lapela. Começa tudo de novo, nem ferrando. Tá, mas vamos lá. Qualquer coisa tem a matéria na Bloomberg. O que que acontece? Ele fala na carta anual, e eu vou repetir e vou comentar aqui com vocês de novo. Vocês estão acompanhando o On The Road, hein? E dentro do On The Road, vocês perceberam que a gente até fica meio ali, o mercado está subindo, o mercado não para de subir, o Banco Central dos Estados Unidos não está dando sinais que vai reduzir a taxa de juros, e começa, e tanto eu, como o Luiz, como o Pipo, que está aqui assistindo, a gente fica falando, ó, vamos ficar de olho, vamos prestar atenção, porque tem algo estranho acontecendo nesse momento. E agora, sábado, hoje, dia 24 de fevereiro, no dia 24 de fevereiro, o Warren Buffett lança a carta anual para os acionistas. E dentro dessa carta anual para os acionistas, ele fala exatamente isso aqui. Ó. Olha isso aqui. Vamos pegar aqui. Ele fala isso aqui. Ó. Buffett tem uma longa história de intervir para ajudar empresas em crise, aproveitando o seu estatuto de investidor cult e o peso financeiro para ajudar a restaurar a confiança e a recuperar das dificuldades. Na sua carta de sábado, hoje, dia 24 de fevereiro de 2024, Buffett diz que a Berkshire está pronta para intervir em casos ocorra um desastre financeiro, observando que tais apreensões de mercado podem oferecer-lhe uma oportunidade ocasional em grande escala. Esse é o lembrete tático de Buffett, de que problemas surgem, de acordo com o presidente da empresa de investimentos Santander. Então, esse é um lembrete que ele fala, ó, se acontecer um desastre financeiro, eu tenho caixa, 164 bilhões de dólares. Com esse caixa, eu posso intervir e ajudar as empresas. Ou seja, ele ajuda como? Comprando essas empresas e restaurando essas empresas. E ele vê aqui, ó, é uma oportunidade ocasional em grande escala. Agora, qual que é o recado que fica aqui para você? Não tem como você aproveitar um movimento desses de mercado se você não tem caixa. Então, o que, que você tem que fazer nesse momento? É ficar líquido, ficar com liquidez. Né? Mercado subindo muito, mercado estranhíssimo agora, principalmente a NVIDIA levando grande parte da S&P 500 para cima. E agora, o que, que acontece? Talvez, né, e fica o recado, talvez esse é o momento de você manter-se líquido, porque caso aconteça esse desastre que ele está falando aqui, que ele comentou na carta anual, que, aliás, você deveria ler essa carta anual, que está no site da Berkshire, você vai ver, caso aconteça, eu consigo resgatar e eu enxergo isso como uma oportunidade, né? Uma oportunidade ocasional em grande escala, é o que está aqui, uma oportunidade ocasional em grande escala, tá? E fica o recado, Buffett estava sussurrando quando usou um megafone no passado, disse Mad, ele está sussurrando, tenha muito cuidado, ele está sussurrando, tenha muito cuidado, problemas surgem, ele está dizendo que estaremos prontos, mas que a Berkshire só será compradora quando ninguém mais for comprador. Gente, agora está todo mundo comprador. Vocês entendem isso? Olha que aula que ele dá nessa carta anual. E não sou eu falando dessa vez, não é o Luiz, não é o Pipo, não é o Jackson, não é ninguém. É o maior investidor do planeta falando, ó, tenha muito cuidado, problemas surgem, ou seja, pode acontecer um problema. E nesse momento está todo mundo comprando. Por isso que os índices não param de subir. E o índice sobe, tem um porquê. Porque tem muita gente comprando. E ele está de fora. Ele está com caixa recorde dentro da empresa dele. E ele está dizendo assim, ó, estamos, tenha muito cuidado, problemas surgem. Ou seja, pode acontecer um problema aí para frente. E ele está dizendo que estaremos prontos, mas que a Berkshire só será compradora quando ninguém mais for comprador. Ou seja, quando está todo mundo desesperado, quando estourar uma crise, quando aparecer um problema e que está todo mundo... Quando todo mané, todos os mané, os caras que estão comprando agora a rodo, começam a vender, o que, que ele vai fazer nesse momento que ele vai começar a comprar? E aí fica em ênfase aquela frase famosa dele, que é a seguinte: seja pessimista, que é o caso dele agora, quando todos são otimistas, e seja otimista quando todos estão pessimistas, tá? Então é basicamente o contrário que ele está fazendo aqui. E ó, isso é uma aula para você que gosta de mercado, para você que gosta de acompanhar, porque ele está falando que um problema pode acontecer num momento que para o mercado essa semana está tudo normal, está tudo lindo, está tudo subindo, é tudo maravilhoso, está tudo azul para o mercado. E você acompanhou isso durante essa semana. Se você tentou vender índice, se lascou. Se você tentou vender qualquer ação, se lascou, porque o mercado só sobe. E ele está com sinal de alerta. E ele está tentando te alertar nesse momento. Tá? Fique com caixa. Porque a hora que tiver uma grande crise, não é a hora de você sair correndo igual maluco. É a hora de você começar a comprar, assim como ele fez com o Bank of America em 2008, o Wells Fargo em 2008, e assim por diante. E aqui, ó, vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó, no que ele coloca, né? Vamos dar mais uma olhadinha. É uma aula de negócio que ele dá aqui, né? Barômetro econômico. O lucro da Berkshire são sempre observados de perto como um indicador de saúde da economia dos Estados Unidos devido à natureza expansiva dos seus negócios, que vão desde o caminho de ferro. Nananã. Isso também torna a empresa particularmente susceptível a taxas de juros mais elevadas, o que pode prejudicar a procura. E Buffett alertou em maio do ano passado que os lucros da maioria de suas operações caíram em 2023 à medida que o período incrível para a economia dos Estados Unidos chegava ao fim. A empresa disse que o lucro operacional de suas operações ferroviárias caiu para 1,3 bilhões no trimestre contra 1,4 bilhões no mesmo período do ano anterior. Os lucros operacionais dos serviços públicos e energia caíram para 632 milhões. Ainda assim, os lucros operacionais das suas... E ele fala que os negócios e seguradoras teve um desempenho excepcionalmente bom no ano passado, estabelecendo recordes de venda, float e lucros de subscrição, disse Buffett à carta dos acionistas. Temos muito espaço para crescer. E aqui ele já começa a dar um sinal para a sucessão dele. Essa é a primeira vez que a Berkshire divulga os lucros desde que Charlie Munger, vice-presidente da Berkshire e sócio investidor de longa data de Buffett, morreu aos 99 anos no final de novembro. Buffett dedicou grande parte da carta para elogiar o papel de Munger na criação da empresa em expansão, chamando-o de arquiteto da empresa, referindo-se a si mesmo como a pessoa responsável pela equipe de construção. E ele fala aqui, ó, venha para a reunião anual no dia 4 de maio de 2024. No palco, você verá três gerentes que agora têm principal responsabilidade de gerir a empresa. Por quê? Porque ele tem 93 anos. O Munger, que era o vice-presidente, tinha 99 e morreu. Ou seja, ele já começa a preparar o mercado e os investidores para quem vai fazer a sucessão deles dentro da empresa. E ele está se referindo a essas pessoas aqui, ó, que eu nem sei pronunciar o nome aqui, ó. Ajit Jain e Greg Abel. É aqui que vai estar dentro nessa reunião aqui ele apresentando. E aqui, ó, incluindo investimentos, e aqui eles falam mais do lucro da empresa. Então, para quem gosta de mercado, para quem gosta de se inteirar, para quem gosta, tá? Lembrando que essa carta que eu estou falando agora foi uma carta divulgada hoje, né, para os acionistas no dia, junto com os resultados da empresa. E no dia 4 de maio, todo ano, a Berkshire faz uma conferência anual onde só participa os acionistas. Então, você tem que ter pelo menos uma ação da empresa para você poder e nesse encontro anual. E geralmente nesse encontro anual era ele, o Warren Buffett, Charlie Munger, falando sobre os resultados da empresa, falando sobre economia, falando sobre o futuro, falando sobre investimentos. E nesse momento é uma grande conferência, é um grande ginásio, se é assim que se pode falar, e aonde se encontram os maiores investidores do mundo, e pessoas do mundo inteiro vão para esse encontro anual da Berkshire para aprender, para se conectar, para entender quais os movimentos que eles estão fazendo no mercado. E isso acaba sendo muito interessante. E aqui eles puxaram também, saiu na CNBC também, obviamente como destaque na CNBC, que é aqui quando eu comecei falando da live aqui, ó. Então ele já coloca destacando que o lucro operacional, então os dois destaques é o grande lucro operacional, né? E aqui ele puxa aqui, ó, as ações classe A da Berkshire já subiram 16%, 16%, 17% esse ano, né? Então está aqui as ações classe A da empresa e a alta, né? Desde o começo até agora, uma alta impressionante até esse momento aqui. E aqui, ó, vamos achar o que mais que tem de interessante que dá para a gente levar como aprendizado. Vamos ver aqui, ó. Principal rendimento, né, vem da parte de seguro, né, que aumentou, né? Os lucros operacionais de ferrovias caíram, conforme eu tinha falado lá, os lucros operacionais, os lucros operacionais, serviços públicos e energias caíram também, e o lucro global da Berkshire, que inclui ganhos e investimentos de empresa e empresas cotadas em bolsa, mais do que duplicaram durante o trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Então, aqui, alguns negócios não foram tão bem, como você pode ver, mas como uma carteira robusta, com 41 papéis, né, então teve muitos papéis que puxaram, muitos resultados, empresas que puxaram o resultado operacional. Eles colocam aqui os lucros globais da Berkshire, que inclui ganhos com investimentos da empresa em empresas cotadas em bolsa, como, por exemplo, o Nubank, né? Mais do que duplicaram durante o trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 37 mil milhões aqui. No ano inteiro, os lucros globais foram de 96 bilhões de dólares. O conglomerado, no entanto, incluiu a sua habitual intenção e responsabilidade aconselhamento aos investidores a olharem para as flutuações anteriores nos resultados trimestrais. O resultado, ele flutua, então olha para lá. Acreditamos que os ganhos e perdas em investimentos em títulos de capital, quer sejam realizados a partir da alienação e não realizados a partir das alterações dos preços de mercado, são geralmente insignificantes na compreensão dos nossos resultados periódicos relatados ou avaliados no desempenho econômico dos nossos negócios operacionais. Tá? Então, conforme eu falei, o pessoal chega atrasado, né? Tem gente chegando agora. Eu aconselho para quem está chegando agora, assistam essa live que eu estou fazendo agora, desde o começo, né? Porque se está começando agora, basicamente a gente deu uma olhada e uma revisada na carta anual que o Warren Buffett fez para os acionistas, e ali ele deixa o que a gente olha? Um grande sinal de alerta, um caixa muito grande, falando que problemas acontecem e que eles estão preparados para caso haja um problema para começar a comprar bons negócios, investir para trazer resultado para eles. E eu acho que é isso que você, como investidor, deveria fazer nesse momento. Carlos, aonde, o que investir, como fazer? Então, nesse momento, simplesmente, mantenha-se líquido. Por quê? Porque pode abrir uma das melhores janelas de oportunidade para você fazer dinheiro com o mercado nesse momento. E eu falo para vocês, principalmente, isso vai beneficiar principalmente para quem está na fase ainda de acumulação de patrimônio, né, de construção de uma carteira de investimento sólida. Né? Porque em uma grande crise vai permitir que você compre muitas ações e muitos papéis com desconto. E nesse momento, se você está acompanhando, por exemplo, o On The Road, se você está acompanhando e aprendendo, deixa eu ver aqui, até tinha um livro aqui que eu ia mostrar para vocês, está aqui embaixo, ó. Acompanhando, se você está lendo, se você está fazendo o projeto Corpo, Mente e Bolso, e lendo sobre negócio, se preparando, fazendo trade, entendendo como que funciona, vai ser uma chance de você surfar toda essa onda de oportunidades. E você vai vendo, durante esse período que eu estou aqui fazendo live com vocês, e a gente vem discutindo gestão de risco em trading, a gente vem discutindo mentalidade, a gente vem discutindo estratégias e métodos operacionais, agora a gente discutindo a carta do Warren Buffett, a gente vem discutindo como que você pode se preparar para um momento de crise, agora vai de você. Né? A hora que acontecer, como que você vai agir? Quais vão ser tuas atitudes diante do momento? Tá? E lembrando, os índices próximo de topo, mercado subindo, como, né, não houvesse um teto ali, não houvesse um topo. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses movimentos. Eu vou pegar agora 5 minutinhos para eu ir respondendo algumas perguntas de vocês, já que a gente começou às 8 horas, é 8h40, e vem chegando gente ainda na live. Geralmente, o Luiz ele utiliza esse espaço aqui do sábado para responder perguntas, né? Então, vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui. Aqui tem o Thiago, está sempre aqui o Thiago. Ó, interessante ver esse assunto novamente, que chego agora, volta a fita. Quem chegou agora, volte a fita, que vale a pena, realmente. Volte a fita, que vale a pena. Dê uma lida na carta. Aqui o Gregory me dando uma mão aqui, ó. Quem? Deixa eu ver. Vem, Gregory. Boa noite, pessoal. Quem está chegando agora, deixa o like na live. E se você não segue o canal do Luiz, vai lá, siga o canal, assine as notificações, que você assim vai ser avisado quando a gente entrar online aqui, você não perde um assunto igual o de hoje que a gente comentou aqui. Aqui colocaram aqui, ó, o Everton Melo. Carlos, no investing.com saiu uma matéria de alerta. A economia americana está à beira da crise. Na verdade, Wellington, o próprio Warren Buffett, na carta anual agora, deixou um grande sinal de alerta aqui que a gente acabou destacando também aqui na live de hoje. Mas ele deixou bem destacado aqui, ó, né? Tão bem destacado, para quem está chegando agora, nessa da crise, que o Everton acabou de colocar aqui, ó, que num trecho eles falam exatamente isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ele fala assim, ó, na sua carta de sábado, Warren Buffett diz que a Berkshire está pronta para intervir caso ocorra um desastre financeiro, observando que tais apreensões de mercado podem render-lhe uma boa oportunidade ocasional em grande escala, né? Que é um lembrete que ele colocou aqui. Então, isso aqui ficou bem em evidência, tanto é que aqui, ó, a pilha de caixa da Berkshire é 167 bilhões de dólares. Meu, você com 167 bilhões de dólares em caixa disponível para investir, e qual que é o problema? Geralmente, nós, meros mortais, nós temos um problema. O problema é como eu vou fazer dinheiro para investir, para criar uma carteira de investimento ou para gerar novos negócios. Esse, muitas vezes, é o nosso problema. Vocês pararam para pensar que o problema da Berkshire, da empresa Warren Buffett, é o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Ele tem tanto dinheiro em caixa que o problema dele é não tem aonde alocar, não tem negócios que possam valer a pena para ele nesse momento. Então, o que, que ele está fazendo? Esperando. Carlos, quais seria a melhor aplicação nesse momento tenso? Tá? A melhor forma é, na minha visão, estou dando a minha opinião pessoal, é você manter-se líquido, tá? Eu não teria muitos imóveis, né? Porque você perde liquidez, principalmente em momento de crise, imóveis, terrenos, eu ficaria com dinheiro em liquidez, em alguma renda fixa. E o que, que eu buscaria? Eu até fiz uma live na sexta-feira, ou na quinta-feira, com a Thaís, falando sobre investimentos alternativos. E um dos investimentos alternativos, a gente colocou próprio precatório, você buscar debêntures e precatórios, que são o quê? Investimentos que são seguros, né? Tão seguros quanto a renda fixa, e está descolado do mercado. Se o mercado cair como um todo, cair juro, cair bolsa, e tiver uma queda generalizada no mercado, esses investimentos são descolados dali. Então, eu vou e busco esse tipo de investimento. Né? Então, tem várias formas ali, e até uma maneira, para quem está assistindo aqui e quer, por exemplo, tenho mais 50, 100, 200, 300 mil reais e quero investir nesse tipo de investimento, é legal você me chamar ou chama, né, o valor que eu consigo te orientar, te guiar, tipo, onde que é? Preciso de liquidez imediato? Não preciso de liquidez imediato, posso segurar 1, 2 anos. Então, a gente busca um investimento que vai ser blindado de uma possível crise dentro do mercado financeiro. E a gente comentou, até seria legal, para quem está aqui agora, quem perguntou, que é o Geraldo, dá uma olhadinha na live que eu fiz aqui no canal do Luiz, que eu trouxe a Thaís, que a gente falou do investimento alternativo, e ela aconteceu na quinta-feira, tá? Carlos, os bancos digital podem quebrar com a crise? Qualquer empresa pode quebrar com uma grande crise, na verdade, né? Independente se é empresa boa ou se é empresa ruim, é uma crise. Lembrando que nos Estados Unidos teve, há exatos um ano atrás, a segunda maior quebra bancária da história. E um monte de bancos regionais dos Estados Unidos sofreram muito ou quebraram. Lembrando, se você está com dúvida, será que um banco digital pode quebrar? Eu vou refrescar a memória de vocês. E se você voltar a buscar há um tempo atrás, tá? Eu até posso confirmar aqui, ó. Que é, tá? Só para você. Para vocês entenderem aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se consigo ver. Ó, até uma matéria que saiu agora, pouco tempo atrás aqui, vocês vão conseguir ver. Ó, só para refrescar a memória. E por que está todo mundo apreensivo dentro do mercado? Pelo menos para quem tem um nível de conhecimento. Olha isso aqui, ó, tá? O Credit Suisse, um dos maiores bancos de investimento, um banco de renome, quebrou há um ano atrás. E aqui saiu no Infomoney uma reportagem aqui, ó, Credit Suisse, o que aconteceu com o banco até da crise até a compra pelo UBS e o que esperar. A crise evidenciada no ano passado foi contornada com a compra pelo UBS, mas analistas ainda apontam incertezas para o setor. Tá? Essa é uma matéria do dia 21 de janeiro, de março de 2023. E aqui, o que que acontece? Isso prolongou com o temor dos investidores que já estavam sendo impactados desde o fim de semana anterior com as quebras dos bancos regionais dos Estados Unidos, como o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, e também exigiu uma atuação rápida das autoridades, culminando com a aquisição do banco pelo seu rival UBS com a compra dos riscos para os mercados. Então, na verdade, o Credit Suisse quebrou e o UBS foi lá e resgatou ele, né, para não dar um alarde um pouco maior ainda, tá? Então, respondendo, né, cuidado ali, tá? Se eu investir para minha neta na Klabin, Copel, são investimentos seguros? São investimentos seguros. Lembrando, gente, uma coisa é você ter, igual o Warren Buffett, tem bilhões, você ter 200 mil, 300 mil, 400 mil e está aportando agora. Uma outra coisa é você começar a construir uma carteira de investimentos do zero. Tem gente que não tem investimento nenhum. Nossa, vou investir R$1.000, será que eu invisto agora? Lógico que investe, porque na verdade você não vai ficar rico com R$1.000. Você vai aprender como que funciona, como que compra uma ação, passar pelas oscilações do mercado, você deve fazer. Quando eu falo mantenha a caixa, é para quem já tem uma carteira de investimento robusta, com 100, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, pô, tenho 10 milhões de reais investidos. Vou investir 500 mil agora. O que você me aconselha? Segura, chama um assessor e vamos buscar, vamos manter uma parte desse dinheiro líquido e vamos diversificar a tua carteira e buscar a realocar esse teu capital que não seja tão atrelado, que não sofra com uma possível crise dentro do mercado. Então, tem muitas coisas que dá para fazer. Segundo semestre, pode estourar a bolha financeira? Segundo semestre, cara, uma grande crise pode acontecer nessa segunda. A gente nunca sabe o que está acontecendo nos bastidores do mercado nesse momento. Tá? Carlos, você acredita que as taxas de juros não vão baixar esse ano porque já afastaram o risco de recessão? Não, o risco de recessão não foi afastado, tanto é que o Japão já começou a entrar em recessão. Quem mora no Japão e está assistindo agora sabe muito bem disso. O que que vem acontecendo? Nesse momento, o Warren Buffett está alertando o mercado que pode ter alguma coisa aí no ar. O Banco Central dos Estados Unidos está segurando a redução das taxas de juros porque a inflação não está tão controlada quanto parece. Então, está tudo muito estranho vindo para lá, né? Então, você não aconselha comprar ações brasileiras e sim fazer caixa para uma possível oportunidade? Sim, né? Eu acho que quem está investindo R$100 por mês, 200, 500, 1.000 reais, ainda tem boas ações. Dá para comprar Copel, Sanepar, dá para você investir em alguns setores que ainda estão atrativos no Brasil, né? Mas agora, quero fazer uma aplicação de 50, de 100 mil nesse momento. Vamos dar uma olhadinha, vamos manter um pouco mais de liquidez ou vamos buscar alguns ativos alternativos que seria mais interessante. Ó, a gente falou que o Japão está em recessão, ó. A Fabs Japan está aqui, colocou, mora no Japão, né, Fabs? E é muito claro isso, né? Muito visível. E eu venho acompanhando o que vem acontecendo no Japão desde 2018, 2019, e teve até uma fuga, né, de brasileiros de lá. Tem mais de 100 mil brasileiros retornaram do Japão, tem não só entrando numa recessão, como uma concorrência por mão de obras de outros países que saindo, Filipino, etc., tudo para lá. Então, está acontecendo, e isso qual que é a vantagem, por exemplo, disso? A vantagem é, sempre num ambiente de caos, a gente vai buscar alternativas, você vai expandindo as tuas habilidades, tá? Você vai expandindo as tuas habilidades. Tá numa crise, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou chorar? Vou sentar e vou esperar? O que eu faço? Não. Você pode olhar dentro do cenário, o que eu posso fazer? Lembrem, todos vocês aqui, a maior parte de vocês que estão assistindo é da tribo. Acompanhe o On The Road. Dá para você se preparar. Por mais que, já tem uma conta numa corretora, tem uma conta internacional. Como que eu posso ganhar dinheiro com o mercado caindo? Né? Como será que é possível? Será que é? Será que não é? É possível sim. Como que eu posso me preparar então para ganhar com a queda dos mercados? Fazendo um swing trade, um position trade. E lembrando vocês, tá? Os maiores traders e que fizeram as maiores negociações de todos os tempos foi em momento de crise. Vou refrescar a memória para vocês. Em 1992, na Inglaterra estava tendo uma grande crise política e econômica. Se você pesquisar bem, você vai ver. E nessa época, o George Soros, que é um grande gestor de fundo e trader, ele fez US$1 bilhão apostando contra a Libra naquele momento, em um dia. Se você pega o Jesse Livermore, que é considerado um dos maiores traders de todos os tempos, ele fez uma pequena fortuna em 1929, né, apostando contra o mercado americano. Aí, se a gente vai além disso, vem num momento mais recente, e você vê 2008, quando teve a crise subprime nos Estados Unidos, e isso foi retratado no filme A Grande Aposta, vocês vão ver que teve grandes... teve, por exemplo, Mike Burry, fez uma pequena fortuna, fez uma fortuna para o fundo de investimento dele, apostando, na verdade, fazendo um trade contra o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Quando eu falo contra o mercado imobiliário nos Estados Unidos, ele entrou vendido, acreditando na queda do mercado imobiliário. Então, existe gaps de oportunidade ali, porque a gente é muito acostumado, quando fala de investimento, compra, segura e deixa, né? Mas existe também, eu até ia, vou dar uma aula para frente para o pessoal da Tríduo, chamado short selling, né? Como você consegue fazer dinheiro com a venda? Você vender um papel, segurar esse papel e depois realizar o lucro com a queda dessa ação. E isso é uma habilidade que tem muito valor, principalmente no mercado de queda, quando você entende como que eu consigo ganhar com a queda dos mercados. E existem, nos Estados Unidos é muito popular, geralmente o mercado não gosta dos short sellings. Por quê? Short selling é aquele cara que ele fica investigando a companhia listada, para quê? Para buscar gaps de informação. Falei, cara, tem uma fraude num balanço contábil aqui. Se eles identificam isso, eles lançam para o mercado inteiro aquilo lá, para quê? Para expor aquela fraude, para expor aqueles números ruins da empresa, porque aquilo vai derrubar as empresas e ele ganha com a queda das ações. Tem documentários em Netflix, na Amazon Prime, só sobre os short sellings. Então, são aquelas pessoas que ficam vendendo as ações. E tem um caso de uma mulher jovem, né, 36 anos, que fez o quê? Acabou vendendo ações de uma empresa do setor farmacêutico, porque ela tinha descobrido que tinha uma grande fraude contábil e tinha erros no balanço daquela empresa. E ela ficou 3, 4 anos segurando a posição de venda e fez um bom dinheiro com aquilo e depois virou um documentário contando essa história. Aqui colocando que o Japão está ruim sim, quem está trabalhando não sente e acha que está normal, mas está ruim sim, pior que antes da crise de 2008. Está porque antes não havia aumento de produtos todos os dias. Pô, a gente que negocia no dia a dia, a gente está vendo o iene a 150 ienes para um dólar, né? Está subindo. Eu lembro do iene está 109, 108, agora está 150, subiu bastante. Infinity, mestre Carlos, esses rumores que alertam, segundo a administração oceânica e atmosférica, na previsão surge que época atividade solar, o que sugere? Não sei te dizer, não entendi nada que você falou. Buffett está investindo no Japão, acho que ele está apostando na economia do Japão melhorar. Ele investiu em algumas empresas do Japão, tá? Mas o Japão está realmente em recessão. Eu acho que eu até consigo compartilhar aqui, ó, quer ver? Vamos ver se o histórico aqui, ele até fala na carta ali que ele acabou fazendo alguns investimentos de algumas empresas japonesas, mas muito pouco, tá? Nada muito significativo. Por quê? Porque ele não está encontrando boas oportunidades. Aqui a Rosana também do Japão. Os preços das coisas aqui estão fora da realidade. Os salários não aumentam há muitos. Sei disso porque moro aqui há mais de 34 anos. A Rose, né? De novo, a gente vem vendo o iene se perder muito valor perante o dólar. Vê poder. Mas tem que ter grana para margem quando vendido. Na verdade, dentro do mercado, você tem que ter um pouco de dinheiro para tudo, né? Se for comprar ação, você tem que ter dinheiro. Se você for vender, se você for fazer trade, você tem que ter dinheiro para margem. Aliás, se for abrir um negócio, tem que ter dinheiro para fluxo de caixa. Você tem que conseguir. Senão, você não consegue. Se não consegue, você tem que arrumar dinheiro para se expor. Ó, tem bastante gente do Japão, ó. KRT. Sim, Rose, também moro aqui há 34 anos. Yen chegou a bater 78, né? Eu lembro, o Yen está desvalorizando demais. Aqui também o pessoal falando do Japão. O Japão estagnado, população local envelhecida, baixa taxa de reprodução, mão de obra principalmente de estrangeiros. Previdência do Japão tem dificuldades para pagar aposentadorias e pensões. Aqui, isso é legal não só do Japão, com dificuldade, William, como no mundo todo. Na verdade, no Brasil existe isso, e eu fico um grande alerta. Por que eu acabei me especializando dentro do mercado, principalmente no mercado de investimento? Porque eu acredito que você não deve deixar seu futuro financeiro nas mãos do governo. Porque numa hora que você vai precisar, o governo não quer nem saber quantos anos você trabalhou, quanto que você contribuiu, né? Eles não se importam. Na verdade, os governantes e o governo não se importam com você. Essa que é a grande realidade. Então, a partir desse momento, é muito bom que você assuma a responsabilidade por que você vai colocar o dinheiro nas mãos do governo e o teu futuro, sendo que você pode ir construindo isso, né? Você pode ir investindo de mês a mês, você pode fazer a gestão do teu capital, e hoje em dia é muito mais fácil. Inclusive, essa semana a gente falou de tanta coisa, se vocês foram acompanhando as lives que eu fui fazendo aqui no canal do Luiz, eu até falei na terça-feira sobre a importância de você ter ou um consultor ou um assessor de investimentos para te ajudar. E foi uma live que a gente fez muito sem filtro mesmo. Porque ali a gente até comentei junto com o Matheus, pô, quais são as taxas que você paga, né? E vale a pena pagar taxas para investir através de um assessor de investimento ou pagar uma porcentagem para você ter acompanhamento de um consultor de investimento? Eu falo, lógico que tem. Porque o que acontece? Você, a gente, tem que se concentrar em algumas coisas. Primeiro, em fazer o dinheiro, né, ganhar no dia a dia, e pegar a diferença daquilo entre que a gente gasta e aquilo que a gente ganha, né, gastar e investir para aquilo rentabilizar para o futuro. Então, quanto mais você se dedicar e mais dinheiro você for fazer, mais você consegue fazer investimentos. Tá? Vamos ver aqui. Assim que eu levantar uma grana, vou começar a investir. 25 anos atrás era mil maravilhas. Hoje, essa é a realidade. Aqui o Kalp Leme está falando provavelmente do Japão, né? Do Japão. É. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, falando, ó, de 98 ienes para um dólar a 150 para um dólar. É impressionante mesmo. É impressionante. Vamos ver. Carlos, estou vendendo um sítio. O que você acha melhor agora? Coloco o dinheiro na Selic nesse momento e espero uma oportunidade melhor para colocar em ações e fundos de investimentos? Então, eu faria assim, tá? Óbvio, grande parte colocaria não só em Selic, tá? Investimentos que te tragam uma liquidez, que te deem uma liquidez, que te traga um bom retorno com juros. Mas eu faria o seguinte, Antônio, eu conversaria com o Matheus ou com a Eli, né? Pegaria um assessor para te ajudar ali. Uma parte, sim, em renda fixa. Fundo imobiliário, dá para pesquisar, tem alguns que podem te trazer um bom retorno agora. E também eu iria buscar também sobre o que tem de investimento alternativo nesse momento que dê para eu aproveitar e rentabilizar. Por exemplo, assista a live de quinta-feira que eu fiz com a Thaís. Ali, você pode encontrar algumas opções que vai te pagar 1,3% ao mês. 1%, 1,3% ao mês. O que é uma boa rentabilidade. Você consegue pegar 15%, 14%, 15%, 16% ao ano. É óbvio que você não vai colocar todo o teu dinheiro lá. Você monta uma carteira, deixa uma parte líquida. Opa, vamos ver se é algum fundo imobiliário que vale a pena? Uma parte fundo imobiliário e talvez até uma ou outra ação que ainda tem desconto, que dá para você buscar. Mas uma coisa é não colocar todo esse dinheiro e se preparando. Esse ano a Bolsa do Japão teve alta depois de décadas. Não sei se está tão feio assim para eles, não. É só você ver o chat, né? É só você ver o chat e acompanhar. Não está tão lindo. Gente, o mercado, por mais que a Bolsa do Japão está batendo topo histórico, as bolsas dos Estados Unidos estão batendo topo histórico. Volta e relê a carta do Warren Buffett. Está tudo em topo histórico. Isso não quer dizer que está tudo às mil maravilhas. O que antecede uma grande queda? Se você for olhar o gráfico de 2008, tá? eu não ia fazer isso. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Lembra, o Warren Buffett fala na carta dele, ele fala assim, a Berkshire só vai voltar a comprar quando ninguém mais estiver comprando. E olha isso aqui, ó, tá? Se eu pegar os próprios índices aqui, vamos pegar aqui S&P 500. Vamos ver se eu consigo achar o S&P 500 aqui. Vamos ver se eu acho o bichinho. Eu quero mostrar só para vocês terem uma ideia. Não, vou pegar o Ibovespa. Pegar o Ibovespa vai ficar mais fácil. Ibovespa. Mensal, só um pouquinho, eu vou achar o Ibovespa que eu quero mostrar para vocês aqui. Não vai dar para pegar aqui não, que merda. Tá ruim meu trading view. Mas o que eu ia mostrar que sempre antecede um momento de alta vai anteceder uma crise. O Ibovespa, entre 2002 até 2008, estava batendo topo. Aí veio, puf, a crise. Antes do Covid, também, as bolsas estavam todas em alta até cair 40%. Então, são os cuidados que a gente tem que tomar. Carlos, qual o sinal... Qual sinal você espera essa semana que indicaria que os índices vão cair? Se você observar, o próprio S&P 500, né, o próprio S&P 500, não, o S&P 500 não, o Nasdaq, quem estava no On The Road lá, eu vou mostrar no domingo, ele tinha uma operação que eu tinha entrado na quarta-feira, à noite, lá no On The Road, e já veio para o positivo aquela operação. Então, já começou a corrigir ali, tá? Ó, acho que aqui não vai dar para compartilhar pelo computador que eu estou nesse momento. Mas se desse, eu ia mostrar para vocês ali que o S&P já fechou em baixa. O S100 já fechou em baixa de 0,30% na quarta. E o Nasdaq na sexta. E o Nasdaq 0,06% em baixa. E o Nikkei do Japão também fechou em baixa na sexta-feira. Vamos ver o que mais temos aqui. Ó, Newton. O Newton, seria legal também chamar o pessoal da tribo para te ajudar, tá? A gente faz questão. Que mais que temos de pergunta aqui? Vamos ver. Boa noite. Vamos ver o que nós temos aqui. Carlos, e com 58 anos dá tempo? Gente, é jovem. 58 anos é jovem. Dá tempo. Pense que até os 50 anos você teve que aprender a andar. Você teve que aprender a falar. Você teve que aprender uma profissão. Você teve que aprender a ganhar dinheiro. Você teve que aprender tanta coisa até os 50 anos, a partir de agora é só você desenvolver tudo aquilo que você aprendeu há anos atrás. Ó, Silvio Santos começou o SBT depois dos 50 anos, Roberto Marinho, a Rede Globo, né, o Projac, depois que ele tinha 60 anos ele criou. Então, você pega grandes empreendedores nos Estados Unidos, o Coronel Sanders, que é um exemplo. Ele começou o KFC, ele já tinha mais de 70 anos de idade. Então, dá tempo? Lógico que dá. Pare e pense o seguinte, Eiji. as pessoas passam metade da vida acreditando que elas são jovens demais para fazer alguma coisa. E a outra metade da vida elas passam acreditando que são velhas demais para fazer alguma coisa. Quando, na verdade, você nem é jovem demais, nem velho demais. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a fazer. Você tem que fazer. Porque qual que é a graça da gente estar aqui? A graça é a gente se desenvolver, a gente se desafiar. Porque a vida não é... A vida ela foi feita para viver. A vida ela foi feita para a gente chorar, para a gente gritar, para a gente passar raiva, para a gente sentir alegria, para a gente amar, para a gente se decepcionar, para a gente chorar, para a gente sorrir. Cara, que graça tem você viver uma vida morna, sem desafio, sem choro, sem grito, sem sofrer, sem alegria? Então, não caiam nessa. Se desafie. Pô, se tiver com 90 anos, eu quero aprender a fazer alguma coisa nova. Aprenda. Ah, cara, você vai viver pouco. Dane-se. Eu vou viver até o último minuto. O máximo, né, me desafiando. Sabe qual que é a graça? A graça é assim, ó, é você chegar igual o Warren Buffett. Warren Buffett tem 93 anos. Ele acaba de lançar uma carta que a gente está comentando aqui, ou seja, ele ainda trabalha, e ele está chamando todo mundo para o dia 4 de maio para estar presente na convenção anual dos investidores dele. E ele vai estar lá com 93 anos, só que ele gera aquela empresa como se ele fosse viver até os 200 anos, mas a gente sabe que ele não vai, né? Essa que é a graça. Mas eu sempre costumo falar, e eu falo muito isso da parte de aposentadoria, de você ter, de guardar dinheiro, mas não é o fim, não é esse. Se você for ver, as pessoas mais admiráveis, aquelas que a gente tem a mais a gostar, são aquelas que a gente olha assim e fala, meu Deus, esse cara tem 99 anos e está vivendo como se ele tivesse ainda 50 anos de vida pela frente. Ele está fazendo projetos para daqui a 10, 20 anos, ele nem vai viver até lá. Mas essa que é a graça. Pô, tem 58 anos, tem 60 anos. Pô, se você for até o 100, é mais 40 anos. Ah, Carlos, mas eu não vou até o 100, não sei. E se for até os 80, são mais 20 e poucos anos. E se for até os 90, 60, 70, 80, 90, são mais 30 anos de vida. 30 anos de vida. É muita coisa pela frente. Então, não, ó, essa que é a graça. Pô, tem coisa mais bonita, mais legal, mais admirável de você recomeçar ou começar alguma coisa com 60, 70, 80, 90 anos? Porra! Né? Aprender, a graça da vida é aprender. Faz o seguinte, para de fazer, se aposenta, não mexe mais a bunda da cadeira, você vai ver que você vai morrer rápido, né? Não se desafiar. Ah, olha que legal aqui, ó. Tenho 65 anos e me sinto sempre jovem. Idade pode estar no corpo, mas a mente não está toda. Legal. Carlos, se você tivesse que começar um negócio no digital online, por onde começaria? Putz, primeira coisa, por onde eu começaria? Eu iria ver alguém que faz e tem resultado e iria fazer aquilo que vocês têm pavor. Sabe o que eu ia fazer? Ia comprar um curso para aprender e entender o que fazer. Então, o que eu faria? Se eu fosse começar do zero um negócio digital, primeiro eu ia investir em mim. Ia buscar em conhecimento e investir num treinamento, ia participar de uma mentoria para entender o que as pessoas que têm resultado fazem no digital e que eu possa modelar, sem dúvida nenhuma, tá? Educação. Começa por onde? Por educação, se educando. Carlos, quero começar no trade, quero começar a investir. Por onde eu começo? Por educação. Aonde? Entra para a tribo. E não estou vendendo, tá? Não estou vendendo. Nem vou colocar, chamo WhatsApp, chamo Iridiano, não estou vendendo. Eu falo, qual que é a melhor forma de você começar alguma coisa? A melhor forma de você começar alguma coisa é se ligar com pessoas ou se conectar com pessoas que estão fazendo aquilo que você deseja fazer. A partir desse momento que você se conecta, você começa a conversar com ela, você fala sobre aquele mercado, você consegue ter um grupo de pessoas para discutir. Então, vale muito a pena, né, do que você tentar descobrir. Você, não é que você vai buscar um atalho, você vai buscar um acelerador. Que mais que nós temos? Poderia fazer uma análise para o ouro nesse cenário? Domingo, amanhã a gente faz uma análise do ouro. Vamos ver. O que mais que nós temos aqui? Olha que legal. Eu também, Rose, com 66 anos, entrei na tribo ano passado. Estou estudando toda essa loucura empolgada. Ó, tem coisa mais legal que isso? Pô, tô empolgado. Daqui a pouco, você vai se entrar. Daqui a pouco, vira um ambiente normal para você. E daqui a pouco, toda essa empolgação que vai se transformar em conhecimento, que você começa a pegar esse conhecimento e começa a aplicar esse conhecimento aplicado vai se transformar numa habilidade. E essa habilidade vai se transformar em resultado para você. Vocês pegaram? Isso responde muita coisa. Então, primeira coisa, entrei na tribo, tá lá, tô empolgado, legal. O fato de você estar empolgado vai te gerar uma motivação. Essa motivação vai te gerar uma ação, você vai começar a estudar. Esse estudo vai te gerar um conhecimento. Quando você pega esse conhecimento e vai aplicando no teu dia a dia, que é o que acontece na tribo, esse conhecimento aplicado aos poucos vai se transformando numa habilidade. Essa habilidade que você adquiriu e que você vai aperfeiçoando no dia após dia, pelo conhecimento, pelo contato que você tem com os instrutores, vai se transformar em um catalisador de resultado. E você vai tendo cada vez mais resultado, vai gerando cada vez mais habilidade, e isso vai se transformando totalmente. É nisso realmente que eu acredito. Sabe qual que é o drama? O drama é que a pessoa chega, ela chega empolgada. E essa empolgação, ela não consegue nem transformar ela numa motivação, nem vai em conhecimento. A pessoa vem igual um maluco, eu quero fazer isso. Não, mas eu quero, mas o que que você está fazendo, né? Do teu lado, você está aprendendo o quê? Como que você está se desenvolvendo? Então acontece muito isso. Olha que legal. Boa noite, Carlos. Agora percebi que minha irmã Mari está na live. Legal. Olha só, tenho 60 anos e entrei na tribo. Olha que legal, gente, que legal. Seja muito bem-vindo, Geração Açaí Natural. Seja muito bem-vindo. Aliás, já fazendo a propaganda, Geração Açaí Natural aqui. Boa aula. Olha que legal, a Eliane colocou aqui, ó. O melhor investimento que fiz em mim e para minha vida por entrar na tribo. Obrigado, obrigado, né? A gente com certeza vai retribuir à altura. Vamos ver aqui, ó. Oi, Carlos, qual renda extra no online acha que vale fazer uma grana para o trade em qualquer lugar do mundo? Não entendi a pergunta. Não entendi. Boa noite. Vamos ver o que nós temos aqui mais. Hoje. Ah, que legal. Zenildo. Carlos, boa noite. Boa noite, Zenildo. Se for por idade, tenho 83 anos, estou fazendo trade. MT5, índice dólar, idade não é problema, é questão de mentalidade. Sou tribo. Cara, que legal. Muito bom. Somos tribo. Fala, não tem idade, né? E que vamos, né? Vai estar com você com 99 anos e eu ali com. Passando dos 50 e espero que a gente esteja fazendo trade ainda, até o último dia lá. Qual o link para informações da tribo? Não, hoje eu não vou passar link, não, cara. Né? Se vira nos 30. Se vira nos 30. Olha outra aqui, ó. Eu tenho 70 anos, entrei na tribo este mês. Estou estudando para aprender. Cara, que legal. Seja bem-vindo, Roberto. Seja bem-vindo. Muito legal. Eu falo, ó. E o pessoal acha que é a meninada que está aqui. Gente, quem está na tribo não é a meninada, né? É gente com vontade de viver, com vontade de aprender, com vontade de gerar valor, de gerar resultado. Isso que é o legal da tribo. Não é molecada, não. É gente já com histórico, com... como que eu falo? Com experiência, com bagagem, com bagagem. Ó, aqui, ó. Entrei ano passado com 58 anos. Ah, Poli, tenho 46 anos. Legal. Eu, na verdade, gente, tenho 92, mas isso aqui é o Botox, tá? Botox. Tudo Botox. Bonitão. Vamos ver aqui, ó. Legal. O que mais que temos aqui? Ó, foi longe a live hoje, hein? 21h20, eu comecei, foi chegando o pessoal, a gente foi falando, conversando, batendo papo, fui respondendo as perguntas, e a gente tá aí. Manda a receita aí, cara. Ai, ai. É calmo, tô calmo. Olha que legal, Ezequiel, aqui, ó. Tenho 82 anos e acabei de entrar na tribo. Legal, seja bem-vindo. Seja muito, mas muito bem-vindo, Ezequiel. Um prazer ter você aqui com a gente na tribo. A gente vai se ver muito, mas muito ainda nas lives online. Débora, representando a garotada, tenho 21. Legal, relatos dos mais experientes. Muito legal, você vai aprender com muita gente. Muita gente, muito vivido. Não tem nada melhor do que isso. Legal, Júlio. Júlio atrasado para o serviço. Bom trabalho, Júlio. Aproveita. E que seja um dia, uma noite incrível, um dia incrível, né? Não sei, acho que você deve morar no Japão, né? Tá indo pro trabalho agora, 9 horas da manhã? Tenho 66 anos, a Cecília. Nossa, pessoal, soltou agora, hoje a idade aí, né? Soltou a idade, muito legal. Gente, ó, sabadão, já é 9h30 da noite para quem tá no Brasil, 9h30 da manhã para quem tá no Japão. Obrigado pela companhia. Lembrando, ó, amanhã, 8 horas eu tô aqui de novo, né? Trazendo um conteúdo, vou trazer mais algum conteúdo para você. E às 21h30, a gente retoma o On The Road. E ó, uma coisa, eu estou numa expectativa, mas muito, muito boa para a próxima semana do On The Road. Eu acho que o mercado vai corrigir. Eu acho que essa semana que foi um pouco mais difícil para a gente, foi uma semana de muito aprendizado, mas vai dá para a gente surfar uma boa onda do mercado nessa semana que vai entrar. Então, vão para o On The Road. Até quem é da tribo, até o pessoal que está chegando na tribo, assista lá. É legal você assistir tanto a live diária como a live do On The Road. E não é para copiar a operação, só para ficar copiando a operação. É para a gente dividir com vocês a visão de mercado. Eu vou mais uma coisa assim, ó, mais uma coisa, lembrando vocês aqui. Deem uma olhadinha na matéria que eu compartilhei aqui, tá lá na Bloomberg, tá? Tá lá na Bloomberg. Eu acho que aqui, ó, você não precisa nem assinar o Bloomberg, porque ali ele libera para alguma 3-4 matérias mensais. Mas faz o seguinte, até como assiste o começo da live para quem está chegando agora, que a gente comentou sobre essa carta do Warren Buffett. E leia essa matéria aqui. Vai te ajudar muito. É uma matéria bem curta, tá? Ah, Carlos, eu não sei inglês. Pode ver que o meu está traduzido aqui, tá? O que você faz aqui? Dá para você traduzir. Ou dá para você... Pô, ah, Carlos, eu falo inglês fluente aqui, mas o que dá para você fazer? Traduzir para o português, caso não seja o teu caso. Ah, cara, Carlos, quero ler no original, em inglês. Tá aqui, ó, essa matéria aqui, ó. Tá? Então dá para você ler ou traduz para português, clica com o direito aqui, vem cá, translate to Portuguese, né? Ou aqui no canto superior aqui, ó, você clica aqui, ó, e vem traduzir para português e leia a matéria. Eu acho que vai ser bem legal vai trazer muita coisa bacana, tá, dentro dessa matéria. Quem entrou da tribo, agora, o pessoal ali, sejam bem-vindos mesmo, gente. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Tem gente do mundo inteiro aqui, muita gente assistindo. E, ó, amanhã a gente volta. Quem não é da tribo e quiser entrar, venha, que vale muito a pena. Vai ser um prazer receber vocês aqui. E amanhã, às 8 horas da noite, a gente está aqui de novo e estaremos no On The Road depois. Um bom sábado para vocês e até logo. Um abraço!